trás, 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 trás. Trás, ai, 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 meu Deus, ai, ai, meu Deus.
Vamos lá então. Pois é, neste dia em 2002, morri em Noordwijk aos 78 anos.
Tão novo.
É mesmo, coitadinho, também não viu, sabe, essa causa de morte tão grande.
Tão
o não viu. Falo do empresário holandês Freddy Heineken. Tan, 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 o rap das armas. Quem foi Freddy Heineken? Alfred Henry nasceu em 1923 em Amsterdão. E ele, em miúdo, herdou do avô uma vaga e pequena cervejeira que ele haveria de tornar num negócio multimilionário, numa marca mundial, quiçá a mais famosa cerveja do mundo.
Gosto muito dessa cerveja. Essa cerveja é boazinha.
Muito da Heineken, é verdade. Mas é que, aliás, nem sequer foi bem assim. Ele não herdou propriamente a empresa. Tinha de facto o apelido Heineken, tinha sido fundada pelo avô, mas nesta altura, quando ele herdou, não, nem sequer pertencia à família. O Freddy Heineken vai trabalhar para lá, mas já não era da sua família. Ele conseguiu acabar por comprá-la de volta e tornou-se o sócio maioritário da empresa da sua família.
Está aqui
tudo, mas eu voltei a comprar isto tudo. Foi tudo em vinho verde, negócio da cerveja. A casa de Ferreiro Espeto de Pau. O avô partiu o dinheiro todo em vinho verde, curiosamente. Não sei, esta parte não sei, mas pronto. O tipo, o Fredizinho, vai trabalhar para lá e consegue comprar o negócio e volta a ser dele. Volta a ser um grande negócio.
Isso.
E pá, o gajo transformou aquilo. Mas é verdade, ele herdou um negócio, vá, uma coisa não, uma não coisa particularmente. Quer dizer, importante na Holanda, mas não era.
Sim, mas um. Vá, um.
Mas um negócio de grande monta e transforma
um
numa marca absolutamente mundial. Apesar de ser um dos homens mais ricos da Europa e do mundo, logo, não é?
Sim.
Ele era um tipo discreto, este Freddy. É verdade que ele era amigo, por exemplo, da Rainha Beatriz, da Rainha da Holanda, costumava passar férias no seu iate. Mas não era propriamente pessoa de aparecer nas capas das revistas.
Achas que eles combinavam um churrasco? Ele dizia, leva cerveja e tal.
E ela ria muito.
E ela ria muito.
Assim também. E leva a erva, dizia a rainha Beatrix. Até ao dia, dizia que ele não aparecia nas capas das revistas, até ao dia em que encheu as primeiras páginas dos jornais de todo o mundo. Ouve bem esta história. Estávamos numa manhã de novembro de 1983 e o nosso Freddy ia sair do seu escritório quando é surpreendido por um ramo de flores. Pensou, isto é um pouso.
Tulipas, certamente.
Tulipas. Não, foi surpreendido por uma coisa menos simpática do que tulipas. Uns tipos armados até aos dentes que o põem a ele e ao seu chofer na parte de trás de uma carrinha e os levam para um barracão, algures num porto de Amsterdão. O porto de Amsterdão tem muitos barracões. E foi num desses barracões
que
guardaram, esconderam o Freddy Heineken. Quem eram estes tipos que fizeram isto? É preciso explicar que a Holanda nos anos 80 era muito diferente da Holanda de hoje.
Em quê?
Atualmente, olha, a Holanda, não sei se tens ideia, é um país que anda a fechar prisões. Tentam pouco crime.
Sim, já li sobre isso.
Fecham
exatamente.
Prisões e sobretudo crime violento praticamente foi erradicado. Hoje tem assim, alguns problemas, como sabemos, com hooligans e esse tipo de coisas ligadas precisamente ao futebol. Mas
contaste para mim?
Porque eu sei que tu já partiste uma montra outro dia que perdeu o Vizela ou o Tondela. Qual é o teu clube? Só que nos anos 80 estávamos numa época de crime organizado, uma espécie de máfias que operavam na Holanda, com crimes muito violentos, coisas mesmo tipo estilo de máfia. Estava um chefe de não sei o quê a comer num restaurante, pá, 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 e lá iam todos para o galheiro. E havia este grupo, são 5 amigos de infância, que se juntou para, todos já com cadastro, não é? Para dar um golpe. Dizer assim, vamos dar um golpe que a gente nunca mais tenha de trabalhar na vida, vamos mesmo fazer uma coisa como deve ser. Então tiveram a ideia de raptar, também era moda na altura, nestes anos 80 havia gente com high profile a ser raptada para pedir naturalmente resgates.
Claro.
E então tinha de ser alguém, claro, imensamente rico para o resgate ser pago. Quanto mais depressa tu recebes o dinheiro do resgate, mais fácil é não seres apanhado, claro. Mas não se queriam meter em chatices, raptando políticos ou até algum membro da família real, que de certeza aí a coisa ia pior. Geralmente os milionários resolvem em termos particulares, dê cá o avô, tome lá o dinheiro. E escolheram assim o nosso Freddy. Eles espiaram-no durante meses para lhes conhecer as rotinas.
Sim.
Não era muito difícil, era um tipo que ia até almoçar a um restaurante normal, tinha uma vida mais ou menos normal, e foi assim que lá o apanharam no barracão, onde é que eles puseram ele e o motorista. Tinham uma parede falsa, com cerca de 4 metros, que de fora não percebias, não é? E lá os esconderam, tudo insonorizado, com apenas uma ligação para poderem respirar. Eles estavam separados, aliás, nunca se viram um ao outro, ele e o motorista nunca se viram um ao outro durante o cativeiro, presos à parede com correntes.
Ok.
E o resgate que eles pediram foi o maior de sempre até então no mundo inteiro. 10 milhões de euros, que são qualquer coisa como 30 milhões em dinheiro atual. É muito, muito dinheiro. Eles comunicaram em tanto com a família como com a polícia, com mensagens encriptadas no jornal. Publicavam uma notícia a dizer: a lebre já está presa na sua toca.
Okay.
E a polícia respondia. Foi assim que foram comunicando com eles. Aliás, até com o próprio Freddy e com o motorista, comunicavam apenas com papéis escritos. Ele nunca viu a cara dos raptores, nem sequer lhes ouviu a voz, mas nem por isso deixou de mostrar a sua indignação com as condições que escrevia. Volta a dizer assim: queixava-se da comida, pedia consomé, pedia vinho, dizia: é só isto. Ele era um tipo muito divertido, em boa verdade, e não deixava de fazer as suas gracinhas, a dizer: olha, isto se calhar a cama, os lençóis já é para trocar de quanto em quanto.
Mas ele fazia isso?
Preso à parede. Por escrito, era como comunicavam.
Certo.
Quer dizer, não sei se ele não falava, não é?
Sim.
Mas os raptores só falavam papel, e ele dizia assim: isto é comida que se apresenta, uma coisa é prenderem-me, pediram-me. Ele não sabia quanto. Não sei se sabia quanto dinheiro que tinha, tipo, pedem um resgate e tratam-me desta maneira. Enfim, ele nunca deixou de perder esse espírito divertido que tinha. O resgate lá acabou por ser pago pela família, numa espécie de rally paper com a polícia. Ou seja, deixaram, imagina, 15 pistas. Agora vai para a ponte não sei o quê. Agora vai para a ponte não sei o quê. Chegava e tinha
isso
mais
é
uma pista.
Filmes, isso é como nos filmes.
Tal e qual, tal e qual. Foi incrível. E depois eles acabam. O dinheiro final tinha que ser só um polícia. Deitou-o numa. Estás a ver aquelas passagens para a chuva debaixo de uma autoestrada, de um viaduto?
Sim, deitou
ali, estava uma carrinha em baixo que desapareceu. Puseram-se numa floresta, a holandesa, enterraram o dinheiro em barris e bem à holandesa, fugiram de bicicleta e lá foram, cada um à sua vida, os raptores. Entretanto, só que foram traídos por alguém da família, talvez, ou alguém próximo dos
raptores.
Porque depois eram tudo criminosos de gangues, portanto estavam sempre a vingar-se uns dos outros. E foram houve uma denúncia anónima. Eles ainda foram para o barracão primeiro, não é?
Sim.
Supostamente para os soltar, mas perceberam que a polícia estava à volta, fugiram, puseram-se ao fresco. A polícia teve medo de entrar logo no barracão, com medo que fizessem mal ao Fred e ao motorista, e então ainda ficaram mais 2 dias à espera, até que finalmente lá entraram e os salvaram. Era para ter durado 48 horas e eles acabaram por passar 21 dias em cativeiro.
Uou.
Isto com o mundo inteiro depois a saber. O Fred saiu de lá bastante bem disposto, ele era um tipo praticamente não
era desempoeirado. Não,
era desempoeirado. Mas o chofer, é preciso dizer, ficou destruído psicologicamente. Passou mau bocado à séria. Os criminosos, eles conseguiram fugir para a França, depois ainda andaram pela América Latina, mas acabaram por ser apanhados. Depois estiveram embrulhados em processos complicados de extradição em vários países, mas acabaram todos por cumprir pena na Holanda. O chefe do grupo acabou por ser morto num tiroteio por outro dos colegas do grupo, uns anos mais tarde, até há relativamente pouco tempo. Ele tornou-se o Freddy Heineken uma pessoa ainda mais reservada. Ele tinha uma força de polícia privada e só viajava de carro blindado. Ele dizia: a coisa boa de ser rico é poder ir almoçar a Fiji, e se me apetecer, já eu não posso ir sequer a um cinema em Amsterdão. Ele adorava contar esta história, claro, e exagerava imensos pormenores. Dizia ele: torturaram-me, obrigaram-me a beber Carlsberg. Muito engraçado. Esta história já foi contada em pelo menos 2 filmes, que vale a pena ver. Um deles, o Freddy, é retratado pelo Rutger Hauer, e o outro pelo Anthony Hopkins. Ele morreu em casa, já velho, quase não velho, por acaso, não, velhinho, 68 anos, rodeado da família. A Heineken e a sua fortuna de 5 mil milhões de euros foi herdada pela única filha, Charlene de Carvalho. Carvalho porquê? Porque ela é casada com um inglês de ascendência brasileira. Ou seja, quando os netos herdarem o império familiar, podemos dizer: esta cerveja é do Carvalho.
Carvalho,
já viste?
Sim, é do Dr. Carvalho.
Dr. Carvalho. Graças à gestão desta Charlene de Carvalho, ela triplicou a fortuna do pai. Hoje ela é a pessoa mais rica da Holanda e a mulher mais rica do Reino Unido, onde ela vive. Falamos de mais de 15 mil milhões de euros. Agora é pensar quanto disso é que foram vocês que lhe deram. O Freddy Heineken morreu faz hoje 20 anos.
Vamos todos morrer com Hugo Van.
Gostei dessa.
Não é incrível?
Dessa trama. Gostei da trama.
E vale a pena ver o filme, é muito giro, porque depois envolve ainda mais
pormenores.
O processo de pagarem o resgate foi assim uma coisa muito emocionante.